temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá! Mesmo com a diversidade genética da população e a excelência técnica dos profissionais em alguns dos centros de pesquisa do país, no início do ano, 7 multinacionais da indústria farmacêutica desistiram de realizar pesquisas clínicas de novos medicamentos aqui no Brasil. O motivo é a demora e a burocracia para conseguir a autorização para o estudo, processo que pode passar por 2 ou 3 instâncias. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com Charles Schmidt, médico e diretor da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica. Dr. Charles, seja muito bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Olá, Fabiana. Eu que agradeço o convite de estar aí com seus ouvintes.
Bom, doutor Charles, explica para a gente, inicialmente, como é esse processo de descoberta e de produção de testes para que um novo medicamento chegue até a prateleira da farmácia?
Bom, de uma forma bastante sucinta, precisa-se ter uma ideia que, hoje em dia, não é um movimento de uma simples inspiração que alguém tem alguma ideia e desenvolve um medicamento. É um trabalho árduo, de muitas pesquisas, de uma avaliação de uma série enorme de moléculas e produtos biológicos, para que vários cientistas, e não apenas um, estejam trabalhando nesse processo para identificar um possível medicamento. Então, de uma série histórica, que às vezes chega até mais de 10 mil moléculas de iniciar uma pesquisa, vai sobrar apenas uma que vai chegar ao mercado. Após essa avaliação de uma possibilidade que essa série de produtos químicos possam ser utilizados com medicamento em laboratórios, que começa com testes em animais. Essa questão é bastante debatida e complexa, porque utilizar animais, e normalmente você tem que usar 2 espécies de animais, entre roedores e mamíferos, normalmente são cães, eventualmente até primatas, mas não há, até hoje, até atualmente, maneira de se utilizar um novo medicamento sem passar em testes de animais. Por quê? É porque nós temos que, para começar antes em testes humanos, que já estariam sendo sujeitos participantes de pesquisa clínica, minimizar o risco nesses voluntários.
Há um risco muito grande, na opinião do senhor, por exemplo, há um risco de passar direto dessa fase de isolamento, de viabilidade da molécula para um teste clínico.
Isso seria totalmente antiético. É impossível hoje em dia garantir a segurança desse participante de pesquisa clínica sem passar por animais. Hoje se evita muito o número de testes em animais. Existe um conselho de ética em proteção animal. O Brasil tem uma excelente avaliação de conselho de ética em proteção animal, bastante evoluído, eventualmente até melhor do que o nosso humano, e que isso dá que os animais não sofram de uma forma além do necessário e que estejam realmente protegidos por minimização de dor e tudo mais, né? Seja respeitados no seu processo.
Agora, o processo de liberação para essa realização dos testes clínicos em humanos no Brasil, ele é muito complicado, na opinião do senhor?
Ele é complicado, não deveria ser assim. Ele, quando foi a resolução 196, que é de 1996, estamos falando quase de 20 anos desta resolução, ela foi desenvolvida para ser uma questão transitória, porque imaginava-se que eu precisava ter um órgão, que seria a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que iria desenvolver os comitês de ética das universidades, dos hospitais, até que eles aprendessem e se desenvolvessem na sua capacitação para que a comissão não existisse mais, né? Ficasse como um órgão, vamos dizer assim, educador ou para dirimir questões que um comitê de ética não pudesse tomar conta sozinho da avaliação, ou seja, uma segunda instância de consulta.
A Comissão Nacional ela é vinculada ao Conselho Nacional de Saúde?
Ela é vinculada diretamente ao Conselho Nacional de Saúde. E que veio com uma questão que fazia parte já da nossa Constituição, do chamado controle social. Essa questão de controle social aplicado à ciência e à medicina, ela pode ter alguns vieses ideológicos importantes. E, infelizmente, durante esse processo, em vez de que os comitês de ética ficassem cada vez mais independentes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, ocorreu o inverso, a centralização total da tomada de decisão pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o que causa, durante o processo de aprovação, uma burocracia, umas vieses ideológicos, um paternalismo bastante influente entre com a visão de proteção de sujeito da pesquisa clínica, mas ele ocorre como desvirtuamento de paternalismo, e com isso se desvia de uma visão da bioética plural, da declaração de Helsinki. A declaração de Helsinki é uma declaração mundial da Organização Médica Mundial, que dá os parâmetros mínimos que a gente deve fazer pesquisa clínica em seres humanos. A nossa regulamentação, ela se exorta de ser a melhor regulamentação mundial em pesquisa clínica, baseada em quê? Nós não sabemos.
Certo.
E aonde está publicado isso, nós também não sabemos. É isso que eu acho que é um viés ideológico. O que impacta, do que você perguntou, é em tempos de aprovação de um estudo clínico com um novo medicamento.
Eu sou Fabiana Mello e converso hoje no Palavra de Especialista com o Dr. Charles Schmidt, médico e diretor da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica, sobre os processos de pesquisas clínicas para novos medicamentos aqui no Brasil. Bom, o senhor falou, Dr. Charles, sobre essa burocracia, essa lentidão. Como é o processo, o tempo de espera para a autorização de um novo processo de pesquisa comparado com outros países?
Hoje em dia, e já há algum tempo, o processo passou de ser de uma forma de papel durante um processo que antigamente enviava dossiês em papel para a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Depois se passou, criou-se uma plataforma chamada Plataforma Brasil há quase 6 anos, que consumiu vários milhões de reais e que até hoje não funciona adequadamente. Ela é lenta, ela é complexa e consome dinheiro e não funciona adequadamente. Isso já é um dos problemas da submissão. Então, um protocolo de pesquisa clínica, ele tem que ser avaliado. O que é feito normalmente pela indústria, a indústria internacional, eventualmente a nacional, ele já vem avaliado eticamente por agências regulatórias, como o FDA, que é o órgão maior de fiscalização sanitária dos Estados Unidos, a EMA, que é um órgão semelhante da Europa. Ele chega ao Brasil já avaliado por essas instituições. Aqui ele vem, ele passa por eventualmente comissões científicas dentro de um hospital, aí passa por um comitê de ética e pesquisa do hospital, por exemplo, e aí ele segue uma dupla ramificação, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e a Anvisa, que é nosso órgão regulatório. Esse processo que tramita por via eletrônica, que já é pesado para a plataforma Brasil, já dá muito trabalho para os investigadores, tem levado, em média, mais do que 1 ano para aprovação. Em outros países, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, França, Austrália, Coreia, Israel, esse processo normalmente demora 3 meses a 4 meses.
E o que, que a população, o país perde com o fato da pesquisa não ser realizada aqui, Dr. Charles?
Olha, nós perdemos muito. Primeiro, que a troca de conhecimento médico nessas pesquisas é muito grande. Mesmo que o medicamento não seja utilizado ou que ele evolua, nós aprendemos com o erro, né? Segundo, muitos pacientes têm na pesquisa clínica a sua esperança de tratamento. Eu costumo dizer que uma das primordiais funções de um médico não é apenas tratar, é manter a esperança de o seu paciente em um tratamento. Quando eu corto a esperança que eu posso conseguir algo ou que eu possa me doar altruisticamente numa coisa que, mesmo que eu não vou melhorar, mas eu vou saber que eu fiz uma diferença, eu corto muito da saúde brasileira. Ninguém deu por voto o poder de decisão do que eu quero participar ou do que eu não quero participar a um Conselho Nacional de Saúde, que não foi eleito pela população brasileira de forma democrática. Já começa esse desvio, e caminhando para a questão de projeto de lei. Quando eu voto em deputados e senadores, e que vai fazer um projeto de lei, eu estou dando autoridade a eles de delimitar uma coisa extremamente importante para a saúde brasileira, um marco legal. Então, não pode ficar na mão de poucas pessoas na decisão se um indivíduo quer ou não participar de uma pesquisa clínica.
Então, o senhor concorda com a aprovação de um marco legal para regulamentar isso?
Sim, porque com um marco legal eu tenho uma transparência real, eu tenho funções de deveres e obrigações, tanto de quem patrocina a pesquisa clínica, tanto de investigadores, tanto de instituições e das pessoas que participam de comitês de ética em pesquisa, porque todos vão estar responsabilizados sobre o participante da pesquisa clínica, ou seja, sobre a saúde de quem está fazendo e da responsabilidade dessa pesquisa.
Certo.
Resoluções são normas infralegais. E eu não tenho uma responsabilização legal sobre isso. Eu não posso ter um poder como a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que legisla, julga e pune. É um poder que faz os três ao mesmo tempo. Ela define as resoluções, ela julga, e se ela não aprova ou aprova, é a questão de punição ou não de continuar um projeto. Ela alonga as pendências da forma que bem entender. Está certo que tem muitos membros, isso tem melhorado relativamente bastante por uma nova gestão do Dr. Jorge Venâncio, que é o responsável pela CONEP. Ele realmente tem se empenhado para que prazos regulatórios melhorem, profissionalize, mas é uma questão de como ela foi formada, de como ela é gerenciada e quais são os vieses que a conduzem.
Ok, doutor, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Charles Schmidt, médico e diretor da Associação Brasileira de Medicina Farmacêutica, sobre os processos de realização de pesquisas clínicas sobre novos medicamentos aqui no Brasil. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras entrevistas do Palavra de Especialista na nossa página na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra-de-especialista, tudo junto. E se você quiser nos mandar comentários ou sugestões de temas para os próximos programas, mande uma mensagem para o endereço palavra-de-especialista@câmara.leg.br. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, produzido por Tânia Paula Pereira, teve trabalhos técnicos de Paulo Meirelles, edição de Edson Júnior e coordenação de Dulce Queiroz. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir... palavra de especialista.